Boa tarde, estamos em visão de jogo. Portugal veio para casa. A seleção portuguesa foi eliminada do Euro 2020. A equipa liderada por Fernando Santos caiu nos oitavos de final frente à Bélgica. Derrota por 1-0. Luís Freitas Lobo, começo por ti. Como é que se explica aquela primeira parte da seleção portuguesa?
Em primeiro lugar, boa tarde e um grande abraço a todos. Como se explica a primeira parte? Enfim, repara, a primeira parte e a segunda.
O Manuel Ribeiro ficou com um ar admirado por eu ter perguntado como é que se explica aquela primeira parte da seleção portuguesa, porque pareceu-me uma seleção, desculpa, só interrompi porque olhei para a expressão dele, pareceu-me uma seleção a especular com o jogo. A mim pareceu.
É, pá, inacreditável. Então o que é que a Bélgica
não assumiu o jogo.
Então o que é que a... Não assumiu?
Não.
Então o que é que a Bélgica fez?
Se assumir o jogo é rodar por trás.
Mas então, o que é que a Bélgica fez? Mas então o que é que a Bélgica fez?
A Bélgica esteve...
Se Portugal especulou com o jogo, o que é que a Bélgica fez?
Também especulou, de certa forma, com o jogo.
Oh, por amor de Deus.
Mas assistimos a um jogo...
Por amor de Deus. É pá, a sério.
É a minha opinião.
Está bem, tens direito a isso. Mas, opa,
Portugal, se assumir o jogo é Rui Patrício para Pepe, Pepe para Rubem Dias, Rubem Dias para Rafael Guerreiro, roda outra vez em Rui Patrício, coloca em Daló.
Está bem. Opa,
não... Se é isso assumir o jogo...
Aliás, se
as coisas correrem como eu penso que vão correr, tu vais ver o que é assumir o jogo a Itália quando defrontar a Bélgica.
Sim, aliás, a Itália foi uma maravilha assumir o jogo contra a Áustria, por exemplo.
É diferente.
É tudo diferente.
Assume o jogo.
É tudo diferente. Agora, tu dizer-me quem especulou com o jogo, neste Bélgica-Portugal, quem especulou com o jogo foi Portugal, é extraordinário. É extraordinário. É das coisas mais extraordinárias que eu tenho ouvido.
Na minha opinião, Portugal especulou com o jogo.
E hoje, desde manhã, li, ouvi muita coisa. Mas dizer que ontem a seleção que especulou com o jogo foi Portugal, é extraordinário.
Também acho que a Bélgica não assumiu o jogo.
O
jogo na primeira parte foi um jogo aborrecido. Foi um jogo
de oitavos de final. Como foram todos os outros, como foi esse Itália-Áustria. Foi um jogo de oitavos de final. É o que eu acho. E acho que a equipa que especulou com o jogo...
Um jogo quase sem balizas.
A equipa que especulou com o jogo, de facto, e não há dúvidas nenhumas a isso, dentro dos dados objetivos que nós podemos ter, que é olhar para os remates, pontos estiveram as equipas. Quem passou grande parte do tempo no meio-campo belga foi a seleção portuguesa, não foi a seleção belga no meio-campo português. E houve várias jogadas de perigo da seleção portuguesa.
Várias jogadas de perigo?
Houve.
Aquela do Diogo Jota, a começar o jogo.
Que é, tens
tem um livro do Cristiano Ronaldo e que é que
pronto,
tem mais?
Pronto, e da Bélgica tens o quê?
Da
Bélgica tens um golo.
Mas tu estás sempre a dizer que eu acho que Portugal é melhor que a Bélgica.
Exatamente.
Portugal tem uma melhor seleção
e mostrou que tem uma melhor seleção que
a Bélgica.
Eu acho que há dois dados objetivos.
Tem a obrigação de fazer mais que aquilo na primeira parte.
Acho que há dois dados objetivos aqui que são indiscutíveis. Um, Portugal devia ter eliminado a Bélgica porque é melhor. Não é? Acho que aí podemos estar de acordo.
E na primeira parte fez muito pouco
para
fazer.
Podemos estar de acordo nisso.
Sim.
Pronto. A segunda é que este europeu foi uma miséria para Portugal do ponto de vista defensivo. São os dois dados objetivos que se pode tirar daqui. Agora, dizer que Portugal especulou com o jogo ontem...
Tu achas que Portugal assumiu o jogo?
Acho que assumiu, sim. Das duas equipas...
Temos uma noção diferente do que é assumir o jogo?
Então, se não assumiu o jogo, fez o quê? Não estou a perceber.
Tu repara uma coisa. Como é que uma equipa que assume o jogo, os guarda-redes não fazem... Tirando a defesa do Courtois ao remate do Cristiano Ronaldo em livre... O Courtois não fez uma única defesa. Como é que uma equipa que assume o jogo não remata a baliza, não cria situações de perigo? Mesmo na segunda parte, tem que Portugal aí sim assume o jogo. E porque é obrigado, porque está a perder, sim. E assume o jogo. E vai para cima da seleção da Bélgica. Mesmo assim, Portugal só cria duas situações.
Sabes quantos remates é que a Alemanha fez contra a França no primeiro jogo? A Alemanha, que não estava a especular com o jogo. Porque está a jogar contra uma boa defesa fechada, encostada lá atrás. Não há uma catadupa de remates. Os jogos são assim. Tu dificilmente tens um jogo. Eu não sei que jogo de futebol é que vocês veem. É que vocês têm que mostrar um jogo deste género em que vocês, aos 15 minutos, tenham 40 oportunidades, percebes? E bolas ao posto, à barra. Tenho que mostrar isso que eu não vejo. O que eu vejo, de facto,
o que eu não vejo é uma
duas,
seleção,
três, quatro oportunidades.
O que eu não vejo é uma seleção,
é normal.
Uma seleção com o estatuto de campeão da Europa a jogar assim. Porque eu penso que Portugal, a jogar assim, dificilmente vai ganhar... qualquer coisa de importante novamente. Ganhou no Euro 2016 a jogar mais ou menos desta forma, que não me agrada, que já disse isto várias vezes, não me agrada esta forma de jogar da seleção portuguesa, mas Portugal venceu assim e ficámos todos contentes com a vitória de Portugal. Rapaz. E eu tive o privilégio de relatar o jogo e foi fantástico, e é algo inesquecível. Mas eu não gosto desta forma de Portugal jogar e tenho muitas dúvidas que Portugal volte a ganhar qualquer coisa importante.
Esta forma de Portugal jogar não tem nada a ver com a forma de jogar 2016. Absolutamente nada. Não tem nada a ver. Não é a mesma coisa.
Epá. Se tu achas isto agradável jogar assim, opa, eu não acho.
Opa, o que é agradável?
Se tu achas que é um jogo, se pagas bilhete para ver isto, eu não pago bilhete para ver isto.
Epá, tu estás a falar. Já ontem falamos sobre isso. Há dados objetivos, que é o que é jogar bem, cada um de nós pode interpretar o que é jogar bem. Epá, há pessoal que acha que jogar bem é um jogo partido e completamente louco, sem nenhumas regras defensivas.
Por exemplo, fazer o que a Alemanha nos fez a nós.
Mas quantas seleções
fazer o que a Alemanha fez a Portugal.
Quantas seleções neste europeu é que fizeram o que a Alemanha fez a Portugal? Em jogos deste equilíbrio.
Tu vês jogar a Itália.
Tu vês jogar a Itália contra equipas da segunda divisão.
Vamos ver.
Contra seleções da segunda divisão. Desculpa-me. Seleções da segunda divisão. A primeira seleção minimamente complicada, que foi a Áustria, o jogo já não foi assim. E nos oitavos de final...
Mas tu viste uma Itália...
Disse e elogiei a Itália. Também disse que a Itália foi a seleção que mais gostei na primeira fase. Mas são coisas diferentes. Portugal jogou com a Alemanha e com a França. Marcou 4 golos a Alemanha e a França, apesar de tudo. O Portugal marcou 7 golos, não é? 7 golos em 4 jogos num europeu. Com estes 3 adversários,
sendo,
não é assim tão mal.
Sendo que 3 são contra uma equipa da segunda divisão. Pegando nas tuas palavras. 3 dos 7 são contra uma equipa da segunda divisão.
Sim, em casa da equipa da segunda divisão com 60 mil adeptos nas bancadas. Apesar de tudo.
Bom, já estamos a entrar no fator casa e fator fora.
Não, mas são os mesmos 3-0 que a Itália fez. São os mesmos 3-0. Quando Portugal jogou contra uma seleção do nível daquelas que a Itália encontrou, deu 3-0 como a Itália.
Bom, Zé, já se percebeu que temos uma visão diferente daquilo que é o jogo da seleção portuguesa.
Mas dizer, eu aceito tudo e acho que devemos fazer uma crítica séria ao que aconteceu ontem à seleção. Agora, dizer que Portugal especulou com o jogo ontem, que a seleção especulou com o jogo ontem, desculpa, opa, é que na minha cabeça não faz nenhum sentido.
Mas na minha faz.
Pronto.
Luís, vamos continuar.
Tinhas-me feito uma pergunta que...
Era sobre...
Mas que
sobre eu a primeira era... parte que
sim,
o Portugal
sim,
que eu ia-te responder, ia começar a responder que a primeira parte não pode ser desligada da segunda, nem a segunda da primeira, portanto tem que analisar o jogo no seu conjunto e as duas equipas, não é? Portanto, e em função disso, tirar uma conclusão ou fazer uma análise. E falo deste jogo em concreto, não vale a pena, penso que para a nossa análise podemos tocar nisso, mas é um pouco mais profundo analisar o que é o modelo de jogo da seleção atual, mas isso já falamos nos outros programas, o que é dificuldade em gerir outro tipo de situações no jogo que obriguem outro tipo de iniciativa, se assim o quiser chamar, mas isso seria outra questão, não é? Que pode também ter a ver um pouco com a segunda parte. Agora, o que me parece é que Portugal é uma derrota desoladora, não é? É a derrota que nos deixa desanimados, porque percebemos facilmente que podia ter sido diferente. E podia ter sido diferente a todos os níveis, podia ter sido diferente na concretização das oportunidades que tivemos na segunda parte, no volume ofensivo que tivemos na segunda parte. E em relação à primeira, poderia ter sido um pouco mais do que aquilo que foi a segunda. Mas isso já entraria no domínio daquilo que é um modelo de jogo que o Fernando Santos quer, em relação ao traço dos jogadores para ocupar o meio-campo. E foi um pouco também que te referia ontem. Não é? Não teria esperança quando tu perguntavas qual equipa que iria jogar, que eu achava que ia jogar, e eu dava-te esta equipa que jogou. E, portanto, dizia-te porque não tinha nenhuma esperança que jogasse ao Rubén Neves ou ao João Félix Tinis.
Sim, portanto, com a diferença na lateral direita.
Sim,
mas achavas que ia jogar o Nelson Semedo e jogou...
Mas era uma questão de opção individual, de opção do treinador em relação a um jogador ou outro, por questões mais, até mais emocionais do que técnicas.
Mas ainda bem que jogou o Daló, na minha opinião.
Sim, jogou bem. Mas isso, portanto...
Essa é outra questão. Diogo Daló... Porquê é que não começa o europeu? Eu acho que Fernando Santos gera muito a questão de família, de grupo, de equilíbrios dentro do grupo.
Não.
E o Dalot, porque é que não entra de início a jogar o europeu?
Porque a opção dele foi o Nelson Semedo e não acho que foi por aí que houve, que veio mal ao mundo. Eu não consigo individualizar uma questão que é uma questão coletiva, que é uma questão de ideia de jogo, que é uma questão de modelo de jogo, e não é uma questão meramente de um jogador ao outro por outro, não é? Um jogador é uma ideia, um jogador é uma forma de jogar, não? Portanto, e ali no Nelson Semedo e no Dalot, tu podes achar que o Dalot tem melhor momento de forma que o Nelson Semedo, mas acho que não mudaria a nossa forma de jogar. Poderia mudar uma jogada ou outra melhor, mas não uma forma de jogar. Agora, eu dizia que é uma derrota desoladora, também por uma razão, é que esperava muito mais da Bélgica, como te referi. Portugal conseguiu, a Bélgica teve muito, muito respeito, receio, até medo de Portugal, na forma como se colocou em campo, num bloco muito baixo. Ficou ainda pior depois da lesão do De Bruyne, com aquela entrada duríssima do Palhinha, que tirou o De Bruyne do jogo. O Hazard fez um grande jogo, fantástico, mas não acabou. Depois
também sai com problemas.
Arrebentou muscularmente e sentia-se, se Portugal fizesse o empate e fosse para o prolongamento, tinha tudo para ganhar o jogo, porque estava por cima da Bélgica a todos os níveis. A Bélgica foi uma seleção que, depois de estar a ganhar, recuou no terreno e esperou o momento do contra-ataque. E Portugal, na segunda parte, praticamente não concedeu nenhuma hipótese de contra-ataque. Agora, o que eu noto...
Houve algumas saídas perigosas, nomeadamente do Lukaku.
Sim, já depois, na parte final.
Depois já... não definiu da melhor forma.
Mas isso já talvez ali nos últimos 15, 20 minutos, por aí, 15 minutos, quando Portugal já estava completamente... num lado mais anárquico, totalmente anárquico do plano ofensivo. O que eu penso é que a seleção na segunda parte teve muita bola, teve muito ataque, a Bélgica também recuou, defendeu atrás com 5 defesas, e notou-se em muitos momentos que Portugal não tem uma ideia de jogo preparada para jogar desta forma com estes jogadores em ataque continuado. Portanto, seria uma equipa mais de expectativa, de esperar o momento para sair rápido.
E claro, isso é ao encontro daquilo que tu escreves hoje no Jornal do Jogo. Achas que tu pensas que Portugal só está formatado, só está treinado para jogar daquela forma? Ou seja, Portugal, quando tem que jogar outro tipo de jogo de maior risco,
a equipa tem mais dificuldade
em... Sim. E é algo que se faz de improviso, é isso que tu queres dizer?
Não, é de improviso, porque os jogadores sabem jogar e percebem o que é o jogo e sabem o que é as posições. Agora, claramente Portugal tem uma forma de jogar que está programada, treinada e planeada da forma como jogou na primeira parte. Um meio-campo mais combativo, que ganha bolas, que não deixa o adversário jogar, que tapa os espaços e que depois serve os avançados. E a partir daí temos três avançados muito fortes, temos um Ronaldo que ontem jogou em sub-rendimento, claramente, fez uma exibição apagada, não apareceu no jogo, acontece, é futebol, mas portanto é um meio-campo com essas características. Quando o meio-campo passa a ter características diferentes, quando enxertas ali um João Félix e o Bruno Fernandes ao mesmo tempo, mantendo na frente avançados fortes, como o Cristiano, na altura também já o André Silva, depois sai o Jota, portanto, digamos que o Fernando Santos depois meteu muitos, muitos avançados. Notavas que Portugal estava em cima da Bélgica, mas não havia um plano de circulação de bola e de construção criativa coletiva muito, muito claro. Havia muitas bolas para cima da área da Bélgica, muitos lances em que os belgas tentavam tirar de qualquer forma, mas não tínhamos, de facto, uma forma de jogar, uma ideia de jogo pensada para ter tanta bola em ataque continuado. Mas isso tanto fez parte do jogo de ontem, como fez parte de todos os jogos da seleção. Porque, repara, nós olhamos para... E aquilo que me perturba um pouco, enfim, independentemente da questão do modelo de jogo, a seleção, eu sei que a seleção que começa raramente é a seleção que acaba, não é? Mas o Fernando Santos rapidamente perdeu as certezas que tinha do primeiro jogo, não é? O Guilherme Carvalho acabou por cair facilmente da equipa depois do jogo com a Alemanha.
Justificou a saída dele ao Campeonato da Europa?
Eu penso que sim, se justifica. A questão é sempre uma questão de... Eu não quero individualizar muito, João, repara.
Tu é que falaste do Guilherme Carvalho?
Sim, eu ia-te falar do Guilherme Carvalho porque houve uma troca depois até conceptual do meio-campo. Portugal, em vez de estar a jogar com o triângulo 2-1, passou a jogar 1-2, não é? Quando entrou o Renato Sanches e depois o Moutinho, portanto, e mudou a equipa depois do segundo para o terceiro jogo, portanto, e chega agora ao quarto já com outras certezas completamente diferentes com que acabou. Eu penso que isto é difícil até para os jogadores e para treinar uma forma de jogar e para treinar um meio campo e um modelo de jogo e uma ideia, os jogadores não sentirem de facto o terreno firme em relação à titularidade e poderem cair em função de uma exibição melhor ou pior de um jogo para o outro. Mas independentemente disso, que eu acho que já não é pouco, é a questão de, na segunda parte, não estávamos preparados, não temos um plano de jogo para ter tanta bola em ataque continuado. E por isso tivemos muito tempo em cima da Bélgica, mas sem conseguir desequilibrar uma equipa que defendeu muito. Agora conseguiu Portugal colocar a Bélgica sempre atrás, com muito receio para sair, e deu muito mais ao jogo do que aquilo que recebeu em troca, isso parece-me claro.
Zé Manuel, estou aqui com alguns problemas também no microfone, a ver se conseguimos regularizar esta situação. Concordas com esta ideia? Porque Portugal, mesmo na segunda parte, só criou duas situações de grande perigo. É aquela cabeçada do Rubén Dias, que vai à figura do Courtois, e ele defende, mas também tinha ali quase a obrigação de defender a bola, embora seja uma bola apertada, e o remato oposto do Rafael Guerreiro.
Tem três situações. Tem uma boa situação do Diogo Jota, que mais uma vez falha a baliza.
Mas isso é na primeira parte?
Na segunda.
Não, na segunda.
Não recordo. No coração da área, uma jogada do Ronaldo pela direita.
Sai por cima da barra.
Mete a bola, ele roda e depois...
Ah, sim.
Apesar de ter a baliza à disposição, vem por cima. Depois tens o... Epá, e eu acho que isso é o resultado normal para uma equipa que ataca. Se vocês agora vão ver, vejam os jogos e acompanhem e vão ver se é normal haver mais situações do que essas numa equipa que ataca. Não é normal. Nós podemos criticar a seleção mais uma vez, de várias maneiras. Dizer que a seleção, que uma seleção que em 90% dos jogos joga contra equipas como o São Marino ou como a Sérvia, que não sabe jogar em ataque continuado ou que não joga em ataque continuado, opa, desculpem, faz muita confusão. Portugal joga, quando joga com essas seleções contra o Luxemburgo, joga em contra-ataque, com certeza. 90% dos jogos, Portugal joga em ataque continuado e ganha. Portanto, não venham com essa história. Isto são jogos diferentes. É preciso ter uma regra para estes jogos. Para mim, Portugal falhou nestes jogos defensivamente. Foi uma equipa errática nesse aspecto. Acho que estes tinham que ser jogos de controle de por onde der. Continuo a achar que a maior parte desta discussão ideológica que é negativa, que dura desde sempre, não me lembro de um selecionador. O meu problema disto é que eu tenho 30 anos desta porra. E não me lembro de nenhum selecionador que tenha agradado.
Temos todos, não é?
Não me lembro de nenhum selecionador ofensivo.
Não tenho mais, pô.
Não me lembro de nenhum selecionador ofensivo. Nenhum. Gostava que me lembrassem de um selecionador.
Mas já tiveste seleção nacional a jogar um futebol mais agradável do que este?
Muito esporadicamente. Muito esporadicamente. Muito, muito, muito.
O Euro 2000, por exemplo?
Não, só me lembro... Lembro duas boas fases.
Com Humberto Coelho,
o apuramento para o Mundial 2002, que é de facto muito bom, e sim o Euro 2000. Sendo que no Euro 2000 essa seleção chega à França e depois não tem soluções.
E mesmo,
exatamente a mesma
quiseres,
coisa.
Mesmo, 2004, poder, também. Mesmo o miolo do Euro 2004. Se tu tirares as pontas, que são os jogos com a Grécia, o miolo do Euro 2004, Portugal teve ali fases em que jogou bem.
Sim, mas não parece que o Scolari fosse a alma e o espírito
não,
que traz esse claro,
não, mas ali Portugal não, tinha... Não,
tu sabes, aliás, estou a falar de selecionador.
Já falámos aqui neste programa.
Metia lá os jogadores.
Estou a falar de selecionador.
Fez o transplante.
Portugal tinha a equipa do
Porto. Não, fez depois de obrigado. Fez depois de
obrigado. Está bem, obrigado. Está bem, mas bastava ter o Deco, bastava ter.
Agora a verdade é que eu não me lembro.
Bastava ter as equipas.
Eu não me lembro selecionadores assim. Acho que as pessoas têm uma fraca memória.
Ronaldo.
Acho que nós temos uma ilusão. Portugal tem uma ilusão. Os portugueses têm uma ilusão, às vezes, demasiado patológica, das capacidades da seleção e da equipa e daquilo que imaginam que pode ser. E confundem um pouco de realismo, não é? Com autoconsciência.
José, mas diz-me uma coisa, mas tu achas que é impossível Portugal construir um meio-campo em que não exista, em que possa existir um criativo? Nós temos que jogar sempre João Moutinho, Renato Sanches, Palhinha, ou Danilo, William Carvalho. Nós temos que ter este meio-campo sempre assim? Não é possível meter o Bernardo Silva por dentro.
Não é
possível meter o João Félix como segundo avançado.
Não é isso.
Não é possível rotinar o Bruno Fernandes a jogar melhor. Nós temos que jogar sempre com estes pica-pedras no meio-campo.
Não é isso que eu digo. São pica-pedras, por amor de Deus.
No sentido tático do termo, não são criativos. Não são criativos. Mas não vais dizer que o Renato é a mesma coisa que o Bernardo Silva a jogar por dentro ou com o João Félix.
O jogador que mais vezes jogou e que estava no plano A da seleção, não é? Para essa posição. É um criativo, é o Bruno Fernandes.
Exato.
Era o jogador base dessa posição. O que é que aconteceu quando jogou? Não funcionou. que é que aconteceu com o Conte?
Mas porquê é que não se encontrou uma solução ao Bruno Fernandes? Porquê é que o Bruno Fernandes não pode jogar a 8, por exemplo, numa construção desde trás?
Porquê que, não sei, acho que, acho que há aqui muitas discussões que eu gostava de ter uma conversa prolongada com o Fernando Santos, porque tenho muita curiosidade em relação a muita coisa. Mas desculpem-me, eu olho para esta equipa e olho para o que ela não defende. Antes de olhar para o que ela não ataca, para o que ela não defende.
Pois, a mim preocupa-me o contrário.
Para o que ela não defende.
Eu preocupo-me mais o que ela não consegue ter, produzir com bola.
A mim também.
Em ataque.
A mim também.
Então,
sinceramente.
Temos opiniões diferentes.
Não é questão de opiniões diferentes. É porque, embora uma coisa não impeda a outra, repara. A questão que eu tenho em relação àquilo que o déficit de Portugal com bola, em termos de criatividade coletiva, não impede que eu tenha também essa visão de que Portugal não defendeu bem este campeonato do mundo, neste campeonato da Europa.
Sim.
Portanto, as duas coisas são compatíveis.
Não são. Não são porque uma coisa...
Não é compatível a dizer que não defendeu bem?
Não, porque se tu tens noção de que não defendes bem, se tu tens noção de que não dás confiança nesse aspecto, não podes utilizar mais avançados porque sabes que não tens capacidade para isso.
Ou seja, não podes ter, segurar... Na tua opinião, não podes ter mais audácia enquanto não resolver o problema defensivo.
Eu acho que essa foi a marca deste campeonato. Foi sempre como pareceu. Percebes? Porque nem o Bernardo Silva tu conseguiste aguentar. Tiveste aquela sucessão de lances com a Alemanha no lado esquerdo. Tiveste um lance exatamente igual ontem. Vê o lance e tu vês o Bernardo Silva a lembrar-se de repente e a acelerar, a fazer uma corrida para tentar chegar ao homem. Vê o lance, está lá. É exatamente a mesma coisa. E, portanto, pedir-se a esta equipa, bem, atacar com mais homens, em primeiro lugar. Há poucas seleções aqui que ataquem com mais homens. Este é o formato normal. Este é o formato normal, mais coisa, menos coisa. A proporção de jogadores defensivos para jogadores ofensivos nas seleções é basicamente esta em todas. Não é? Mas, mesmo assim, para Portugal acrescentar avançados, não é? Não tem equilíbrio suficiente. Mas Portugal não tem, sofreu, mesmo com este equilíbrio, sofreu 7 golos.
Portugal só jogou ontem com 3 jogadores de características marcadamente ofensivas, que são os 3 homens da frente, o Bernardo Silva, o Diogo Jota e o Cristiano Ronaldo. Não é? São os 3 jogadores de características marcadamente ofensivas. Portugal joga com 8 jogadores, contando o guarda-redes, de características mais defensivas.
Achas que o Renato Sanches joga por aquilo que defende?
Não é isso, mas não é um criativo também.
Mas é um elemento de ataque. Nesta solução é um elemento de risco, de ataque. É um jogador em que tu estás a arriscar. Que implica risco no campo, desculpa lá.
Mais que o Bruno Fernandes.
Mas então para isso...
Hã? Não é isso. Sai o Bruno Fernandes para o Renato Sanches.
Bruno Fernandes, sim. Porque eu acho que o Bruno Fernandes tem muito a ver com a história da Alemanha.
Mas aí só se jogar...
Sim, aí... mas isso é verdade. Mas isso é uma questão coletiva, defensiva, da seleção.
Deixa-me só dizer isto, Luís. Mas aí, desculpem só, deixa-me só dizer isto. Mas aí só se Portugal jogasse no meio-campo com o Danilo Pereira, ou o João Palhinha, o William Carvalho e o João Moutinho, por exemplo. Só assim é que poderia ser um meio-campo mais...
Não. Os jogadores é que têm que defender, não é a equipa. Todos os jogadores têm que defender. Tu tens esse problema na seleção portuguesa. Todos os jogadores têm de defender.
Começas a ter logo esse problema, tens um jogador que não defende.
Nós falamos aqui da Alemanha, mas desculpa lá, mas qual foi a grande força da Alemanha? A Alemanha atacou muito porquê? Porque tinha, de facto, uma grande imaginação, uma grande criatividade. A Alemanha atacou muito e esmagou Portugal, porque tinha quase todos os jogadores a pressionar lá na frente e a correr atrás da bola. De uma forma que Portugal nunca, jamais será capaz.
Porquê que jamais será capaz?
Porque não faz isso, não tens esse tipo de pressão lá na frente, os jogadores não fazem isso, a começar pelo Ronaldo e pelos outros.
Sim, eu estava até a dizer que Portugal tem um jogador que não defende.
Então, logo tens esse problema, desculpem lá, ninguém me vai dizer que o grande mérito da Alemanha naquele jogo não é o facto de, defensivamente, não é, tapar tudo a Portugal logo lá na frente, os primeiros defesas nos 3 avançados. Foram os jogadores que mais faltas fizeram naquele jogo. Foram os jogadores que criaram, não por grandes exercícios de imaginação e de jogo coletivo, mas por bolas ganhas lá na frente. Enquanto que Portugal não faz isso. Não faz isso. Desculpem lá.
Desculpa lá que eu também cortei ali o raciocínio ao Luís. Luís.
Não, o que estava-te a dizer não é uma questão de meter mais avançados ou meter menos defesas. Não é? O futebol não é assim. Não é para um carro, não é para ter 4 rodas à frente que vai andar mais depressa do que...
Sim.
Tem que ter 2 rodas atrás e 2 rodas à frente para se equilibrar. Portanto, o que eu estou a falar é determinado perfil de jogadores que são subaproveitados em relação ao talento que têm dentro da nossa seleção. E quando falo no Bruno Fernandes, falo num jogador que não estando a render naquela posição, poderia render noutra. E quando eu penso no Bruno Fernandes poder ir para outra posição, ela choca logo conceptualmente na forma como o jogador joga, a forma de criativa do jogador, com a ideia que nós temos, que Fernando Santos tem, que
a seleção tem. Estou a perceber o que queres dizer.
Que a seleção tem para jogar na posição 6 ou posição 8, que são jogadores do tipo Palhinha, William Carvalho, Danilo, Moutinho, até Renato Sanches. Portanto, são jogadores de perfil diferente. Portanto, isso desde logo, à partida, logo na origem, vai condicionar muito a zona criativa de Portugal de trás para a frente, na condução e na construção de jogo. Eu não sei se isto dá certo ou não, não é isso que eu estou a dizer. O que eu penso é que Portugal tem uma série de jogadores que eu fico desolado por não ver jogar, claramente. Sim. O caso do João Félix, o caso do Bernardo Silva ser sempre o primeiro jogador a sair, deixa-me perturbado, quando até aconteceu. O caso de desistir do Bruno Fernandes da posição 10, ou então imaginá-lo num flanco e não conseguir pensar nele para 8, como já jogou no Manchester United tantas vezes, como já jogou também no Sporting tantas vezes. Portanto, esse déficit de criatividade no pensamento do jogo da seleção portuguesa, conceptualmente nas características dos médios, é desde logo de raiz para a forma como nós jogamos, condicionada.
Até acho que havia uma condicionada intermédia para isso.
E quando tu entras, claro que Portugal joga em ataque continuado contra o Luxemburgo, contra a Estónia, contra o Azerbaijão, contra o...
É evidente. Contra a Sérvia, que não é uma...
Sim, Zé, o que é que acontece é que, como é evidente, nesses jogos, Portugal tem claramente logo a tendência para robustecer o meio-campo. Logo, quer retirar logo o criativo porque pensa que fica mais seguro metendo o recuperador. Até pode ficar na cabeça ou em determinados momentos do jogo, quando o jogo puxa mais por esse lado. Mas, conceptualmente, para a nossa forma de jogar, que é uma forma com talento e com posse de bola, ficamos logo com as pernas cortadas, na maior parte do tempo, para depois colocar em prática essa ideia. E quando ontem a quisemos colocar em prática, vimos jogadores, de facto, com esse talento enorme, mas sem uma ideia coletiva para colocar em prática, porque ela está condicionada a jogadores do Cariz, de Renato, de João Moutinho, do Palhinho, do Danilo, do William, que têm o seu valor, que são imprescindíveis numa seleção, no equilíbrio, no ecossistema que deve ter uma seleção, mas que não devem ser a prioridade, o ponto de partida e chegada para uma ideia de jogo. E acho que isso, de facto, se refletiu ontem, da primeira para a segunda parte. Jogamos mais que a Bélgica. A Bélgica, de facto, especulou muito mais que o jogo. Foi uma equipa muito mais defensiva. Foi uma equipa que me desiludiu. Perdeu, de facto, os seus melhores jogadores com o decorrer do jogo, sobretudo o De Bruyne. E foi uma equipa demasiado defensiva para aquilo que pode fazer. Acho que a Bélgica ganhou um jogo unicamente pela forma como aguentou o resultado, porque nunca controlou o jogo, apenas segurou o resultado. Agora, olhando para a forma de jogar de Portugal, há esse déficit, depois, conceptual de criatividade, numa ideia de jogo, quando é preciso colocá-la em prática. Portanto, e em nome desse tipo de jogadores, ditos mais recuperadores.
Acho que sim, acho que aqui entramos na subjetividade da opinião. Eu procuro dados objetivos, percebes? Os dados objetivos que me aparecem quando eu tento raciocinar sobre uma coisa destas é: a França jogou contra a defesa portuguesa, produziu mais do que Portugal produziu nesta segunda parte contra a Bélgica? Não. E é a melhor seleção deste europeu. Falta ideia e não sei o que e tal, mas depois os resultados são semelhantes aos dos outros.
Já não, qualificada.
Não, repara uma coisa.
Qualificada, mas a jogar para o primeiro lugar.
Sim, mas já qualificada. Isso conta. Se precisasse mesmo de ganhar o jogo, não sei se era assim.
Há uma coisa, eu não...
Mas precisava
de
ganhar. Para o primeiro lugar, não para a qualificação, não é assim uma coisa tão...
O futebol está cheio de dados subjetivos. Como é que eu vou quantificar ou fazer estatisticamente o que é uma boa opção ou uma má opção de um jogador em campo, em relação a um passe, em relação a uma triangulação, em relação a uma jogada combinada? Portanto, quem é que os jogadores que perdem a bola, claro que são os jogadores mais criativos. Os jogadores que acertam mais passes são os centrais, que fazem passes curtos. Portanto,
queres uma citação,
desde logo,
uma citação do Guardiola que se aplica a este caso, do Guardiola para os jogadores do Manchester City. Eu sou capaz de vos pôr nos últimos 30 metros, depois é convosco.
Sim,
essa é a citação.
Mas ele não planta os... Isso para já, ele diz isso, mas não diz isso e diz mais coisas.
A tua primeira etapa é colocares uma equipa a jogar nos últimos 30 metros. Isso foi conseguido, e é conseguido com relativa facilidade para esta equipa de Portugal, que não é fácil de afastar ali. Podiam atacar melhor? Sim, podiam. Acho que tem a ver com muitas coisas, tem a ver, por exemplo, com o excesso de alternância que tenha havido no ataque. O próprio Diogo Jota é uma figura recente, não é? Que basicamente aparece a titular neste E, aliás, foi uma grande... Andamos a elogiar ali ontem, foi muito
bom. Sim. Não foi só ontem.
Não correu bem. Mas concordas que aparecer nos últimos 30 metros o João Félix ou o Bruno Fernandes é diferente de aparecer o Renato Sanches
claro,
ou o João Moutinho?
Claro. A questão é... O que nós discordamos é... A seleção tinha condições para...
Para dar esse passo em frente.
Para correr esse risco. E o que eu acho é que não. Acho que mesmo com a segurança...
Estou de acordo contigo. Ontem não tinha. Mas não tinha ontem porque não preparou isso durante 2 anos. Nem sequer preparou isso nunca. Eu acho que o grande passo que faltou dar desde 2016 até agora foi a evolução desse modelo de jogo para um aproveitamento do nosso talento do ponto de vista daquilo que é a técnica, a posse e uma tática coletiva, criativa, que deixou que o Fernando Santos, em nome da forma como ganhou, nunca não deu esse passo. Não arriscou dar esse passo. E hoje vemos um desperdício de talento enorme na nossa seleção.
O meu problema é que...
Embora te diga que este é o pior momento para dizer isto, porque ontem fomos melhores que a Bélgica, fomos superiores à Bélgica, a Bélgica teve muito medo de Portugal e Portugal merecia ter ganho o jogo. Portanto, dentro daquilo que é o merecimento no futebol, que é sempre subjetivo.
Mas também Portugal já ganhou jogos assim...
Não sei se ganhou assim ou parecido.
Portugal ganhou o europeu assim. A França não foi pior que Portugal no final do Campeonato da Europa.
Mas por causa onde eu quero chegar.
Mas qual é o problema se ganhar assim? Desde que tu o faças. A diferença é, em 2016, Portugal tinha muita consciência, muita autoconsciência, consciência daquilo, das suas limitações, não é? Depois podemos discutir se era uma consciência exagerada, se não era. E jogou em função disso, não é? E jogou daquela maneira. Agora, de repente, tem muito mais ferramentas e o trabalho é diferente. E o trabalho é juntá-las todas.
Pois, mas isso é que não foi feito. Essa nova forma de jogar não foi construída, não é?
E não era fácil.
Mas o Fernando Santos não acha que tenha mais ferramentas agora do que tinha em 2016. Eu coloquei-lhe essa questão antes do Campeonato da Europa sobre a criatividade que ele tem agora, dos jogadores criativos que ele tem agora. E ele chamou a atenção e chamou jogadores como Ricardo Quaresma, como Nani, que faziam parte do Euro 2016 e que agora não estão nesta convocatória. Portanto, ele disse
que também...
O Quaresma,
eu pensei nisso. O Quaresma, olha, aí sim. Aí o Luís tem razão. O Quaresma foi esse plano B... Essa fase final dos jogos do Fernando Santos foi durante muito tempo o Quaresma. Foi durante muito tempo o Quaresma. Por si só, era não era?
Sim.
E neste caso não tem nenhum jogador com essas características, não tem nenhum jogador assim.
Estás a falar do jogador que salta do banco e tira um coelho da cartola.
E estás a falar de um jogador que já tem muitos jogos na seleção.
Que tira um cruzamento
e sabe entrar em algumas coisas. E que sabe já entrar também numa forma de jogar, sabe entrar naquele coletivo. Portanto, não mudava muito, de facto, conceptualmente a forma de jogar. Entrava num jogador com características diferentes e ele próprio fazia coisas diferentes.
Fazia os cruzamentos.
Os outros não faziam.
Um cruzamento, pronto, basicamente.
Fazia cruzamentos.
E aí, atenção.
Em vez de meter bolas na área, fazia passos para o jogador que está na área finalizar.
Atenção.
É uma diferença entre meter muitas bolas na área, não é?
Sim, é verdade. Sim, é verdade. Isso é indiscutível.
Então, ontem metemos muitas bolas na área, quase todas elas tiradas por centrais
da Bélgica. Mas também tiveste jogadores à entrada da área, tiveste alguma tentativa de tabelas, tiveste alguma...
Tivemos, mas isso resultou muito agora, do facto da Bélgica estar a perder, recuar muito no terreno. Aí sim, a Bélgica
agora,
especular
com aqueles
especular
três centrais. Três centrais na área, não é? Os dois médios muito recuados. Quer dizer... Há um limite para que tu consegues fazer...
Atenção que a Bélgica, enfim, naquele jogo contra a Alemanha, criticou-se muito Portugal não fazer faltas. Eu critiquei Portugal não conseguir ter construção com bola. Portanto, para mim é que me preocupou não foi fazer faltas. Preocupou-me foi não conseguir ter bola em nenhum momento com criatividade e com critério. Ontem entrou o Palhinha, faz duas faltas na primeira parte, uma o Arte nem marca, porque era cartão amarelo quando agarra o Lukaku, outra é uma entrada que arruma o De Bruyne do jogo.
Também não acho que tenha sido muito boa ideia.
Arrumou o De Bruyne do jogo.
Tinha sido boa ideia o quê?
O Palhinha.
Mas foi a ideia foi ele
entrou. O Palhinha jogar de início?
A concepção de fazer faltas, porque tem que se pressionar e fazer faltas. Ok, pronto. Eu acho que o que eu quero ver é bom passo e criar jogo no meio campo, sinceramente. E o Palhinha, de facto, teve aquela entrada que arrumou o dobrinho do jogo e teve aquele lance em que agarrou o Lukaku.
Isso também é uma discussão circular, não é? Porque para teres bola tens que ganhar,
Sim, claro.
Como é que
é, como é,
que
é ganhas, bola,
como é que,
claro.
tens que
mas tens que saber entregá-la, não é? Não é a maior parte das vezes é que nós fazemos tanto esforço para recuperar a bola e depois perdemos-la logo a seguir, porque os nossos médios, a nível de passe, têm algumas limitações, tirando o João Moutinho, quando entrou ontem, mas já sabemos bem que este João já tem alguma dificuldade em relação a outros anos.
Mas isso era o que eu tinha a dizer. O Fernando Santos podia ter criado um meio campo intermédio, uma solução intermédia, que era relativamente simples.
Estás a ver? Eu não estou...
Que era também relativamente simples, porque tinha o Sérgio Oliveira. Que é um jogador que casa as duas coisas.
Entrar jogadores com outro tipo de perfume a nível daquilo que é o passe.
Que casa as duas coisas, não é? Opa, tu falas do Rubem Neves. Eu já acho que o Rubem Neves é um jogador melhor para o jogo longo, para... assim, sabe fazer um passo curto, sabe, mas é mais valia.
Tu achas que a seleção não podia jogar a 6 circulando a bola, tendo ali qualidade posicional?
Opa, continuo a achar que não tinha tecido defensivo suficiente para aguentar esse tipo de coisas. Eu
não é só ele, não, atenção. Há um ecossistema, como eu digo, ele pode ter ao lado.
Eu tento, eu faço um...
Mas porquê é que não tem tecido defensivo? Portugal tem dois belíssimos centrais. Tem bons laterais.
Que jogaram muito bem ontem.
Tem um bom guarda-redes.
Excelentes jogos.
Tem bons médios defensivos. Porquê é que Portugal não tem tecido defensivo para jogar?
Sofreu 7 golos.
Sim, mas então alguma coisa está mal na maneira
de jogar. É o que estou a dizer. É o que estou a dizer.
Mas há de ser. Da forma como a equipa defende na sua globalidade, qualquer coisa estará mal.
Opa, para começar, porque não defende logo na frente onde tudo deve começar.
Não tivemos mais problema nos laterais.
Percebes?
Tu identificas o problema que Cristiano Ronaldo?
Não, mas por exemplo, os alas foram de facto um problema defensivo.
O Bernardo e o
laterais, e os laterais também.
Percebes?
Os laterais também tiveram muito problema neste jogo. Nestes 3-4 jogos.
Repara, qual é o fim da. Como é que é o fim do contrato do Paulo Bento, não é? O fim do mandato do Paulo Bento. É exatamente isto. É quando ele desiste do equilíbrio, não é? E começa a procurar continuamente soluções de desequilíbrio e começa a ser goleado. Continuamente.
Eu não sei, oh, Zé, desculpa.
Percebes? Tem a ver com isso. Pá, nós vivemos isto no campeonato consecutivamente. O Fernando Santos preocupa-se demasiado com o equilíbrio. Havia soluções alternativas? Acredito que sim, e podem ser discutidas. Agora, a verdade é essa. A verdade é que, e os resultados mostram, em termos de tecido defensivo, de facto não dava garantias para
todo
tipo
sei,
de
solução. Eu não sei, Zé, sinceramente, se o Bernardo tinha essa ordem de perseguir o lateral adversário em todos os jogos, quer na Alemanha, quer ontem.
Dá no mesmo.
Até porque a Bélgica joga de uma forma muito diferente da Alemanha, embora o sistema seja o mesmo, os jogadores jogam
sim,
de uma forma
dá no
muito,
mesmo.
Muito diferente.
Mas não achas que dá no mesmo? Quer tivesse ordem, quer não tivesse, o problema existe e não foi resolvido.
Sim, não ficou resolvido, mas não acho que seja por causa do Bernardo, sinceramente. Acho que se disser ao Bernardo, persegue o lateral, o Bernardo vai perseguir o lateral. Agora, eu quero é que o lateral adversário persiga o nosso Bernardo, porque o nosso Bernardo é que desequilibra. Quer dizer, mas quando é o Bernardo a perseguir outro lateral, a grande preocupação do nosso jogo, acho que é o mundo ao revés. É o que eu acho, porque o Bernardo é um jogador único na nossa seleção.
Também, mas
e quando o que lhe apontam é porque ele não persegue
mas
o lateral adversário.
Mas aplaudiste.
Quando lhe retiram a criatividade que ele pode ter até a jogar no corredor central, que nunca joga no corredor central, eu fico a pensar, mas isto é o mundo ao contrário, isto é o mundo ao revés.
Não, mas tu aplaudiste a Alemanha, acabaste de aplaudir a Alemanha, dizes que querias que Portugal jogasse assim.
Sim, como?
E na Alemanha os 11 defendem assim.
Mas eu queria que Portugal jogasse assim. Como,
não, tu não elogiaste o jogo da Alemanha contra Portugal? Ou foi João?
Não, não, foi o João, não fui eu.
Percebes?
Não, não
foi. Epá, mas jogar assim, na Alemanha.
Aqueles... Eu elogiei o jogo da Alemanha porque a Alemanha assume o jogo.
E aqueles 11 defendem assim. E aqueles 11 defendem assim. Defendem
mim,
assim.
O jogo
agora,
é
o que eu acho que ontem.
Mandar no jogo é aquilo.
Defendem assim.
Ontem Portugal defendia a 5, de facto, em todos os momentos, porque um extremo baixava. E a tendência era até ser mais o Jota e o Dalot jogar em largura. Era aquilo que me parecia. Não, o golo, de facto, acontece, é um lance circunstancial, de facto, porque é uma série de...
Sim, e é mesmo o remado, e mesmo o
portanto,
Patrício...
Não corresponde a um momento de desequilíbrio criado pela subida de um lateral, enfim, que o Bernardo não vá atrás, portanto... Sim, e o guarda-redes tem responsabilidade, é mal batido, o Rui Patrício... Também.
Apesar da curva que a bola faz.
Acho que ele não vê, sinceramente.
Vê a tarde a bola,
acho
não é? Também fico com essa
que
ideia.
Ele quando vê a bola
já é tarde.
Ele não vê porque ele movimenta-se, dá ali um pequeno passo para a direita que o mata. Depois, quando quer movimentar-se para a esquerda, já não tem os apoios.
Porque ele não vê a bola partir.
A inércia,
não é?
Dos apoios. Talvez não veja a bola partir, mas está mal colocado. Mas tem que ver a bola partir. Tem que ser mais rápido. O guarda-redes também tem que ser rápido. A movimentar-se. E o remate saiu bem colocado.
Meus caros, só uma questão, estamos mesmo no, na parte final. O Fernando Santos vai continuar como selecionador nacional?
Não, isso não, parece, não, não, parece é questão, óbvio. Não é a questão.
Sim, mas para vocês...
a falar de futebol, como o Fernando Santos também falaria se estivesse aqui conosco.
Mas para...
E se calhar explicaria muitas coisas.
Mas a questão que eu vos quero colocar é, para vocês é bom que o Fernando Santos continue como selecionador nacional, agora preparando a equipa para o Campeonato do Mundo e depois sendo o selecionador nacional no Mundial do Qatar? Ou seria melhor abrir aqui um novo ciclo?
Não. Eu tenho muita dificuldade em pessoalizar as questões, porque isto não é o Fernando Santos, é as ideias que o Fernando Santos tem para o ciclo seguinte. Conheço bem o Fernando Santos, sei que o Fernando Santos é uma pessoa que reflete sobre porque é que as coisas correram mal e depois vai tentar procurar que as coisas corram melhor, não necessariamente com a mesma ideia, mas com ideias diferentes. Portanto, passa por aí. Portanto, basicamente, claro, eu acho que é uma pessoa capaz, é, indiscutivelmente, e portanto não coloco isso em questão. Agora, há que falar e há que conversar em relação ao que se quer para a nossa seleção, quer a nível de jogo, quer a nível de exploração dos talentos que temos.
Zé?
Sinceramente, se lermos as coisas, eu acho que, e percebermos, eu acho que é melhor não continuar. Porque, quer dizer, já se tornou, é quase obrigatório, ele já está associado a um estereótipo, não é? O conservador, ele até nem percebo porque é que ele ainda não está na comissão diretiva do Chega, porque já devia lá estar, percebes? Sinceramente. Porque já não há, quer dizer, as pessoas não entendem o lado racional do Fernando Santos e aquilo que ele trouxe.
As pessoas vivem, não existem pensamentos racionais, o adepto.
Mas não estamos a falar de adeptos e há pessoas que não se podem portar como adeptos, desculpa. Há pessoas que não se podem
desculpa,
portar como adeptos.
Chegar outro...
Não é?
Estás a falar?
E o jornalismo?
Não estás a falar
o jornalismo? Não, claro que não.
Eu não sou adepto e não gosto desta maneira de jogar. Mas é igual.
Não gostas, não é? Há demasiada gente a não gostar. Isto funciona mal, vai acabar outra vez, vamos voltar outra vez ao tal círculo vicioso que eu já havia com outros selecionadores. Mais tarde ou mais cedo, e já me pareceu que isto aconteceu agora e aconteceu outras vezes, o Fernando Santos vai ter o tique de querer agradar alguém e vai-se estragar uma boa geração. Pronto, sinceramente, mais valia que ele saísse e que fosse encontrado outra solução.
Meus caros,
por muita simpatia e apoio que ele merece da minha parte.
Estamos no limite.
Tu achas que o Fernando Santos mudar algumas ideias que têm enraizadas para outras, acho que isso era um retrocesso para ele?
Mas esta discussão, este também, sobre o facto de ele nunca mudar de ideias.
Está bem, mas todos nós mudamos de ideias. Podemos mudar de ideias. Desculpa. E acho que esta geração merece alguma mudança de ideias em relação aos aspectos do nosso jogo.
Não se chama conservador alguém que está sempre a mudar de ideias. Não é? Isso não é um conservador. No máximo trabalha numa fábrica de conservas.
Meus caros, vamos virar aqui a agulha para os clubes, deixar de lado a seleção nacional. Os clubes estão a regressar para a nova temporada. Hoje, o regresso do Sporting, o campeão nacional, a regressar ao trabalho. E hoje também, Zé Manuel Ribeiro, está agendada uma reunião importante entre Rúben Amorim, Hugo Viana e Frederico Varandas para decidir questões de constituição do plantel. Continua a falar-se muito, por exemplo, de Manuel Ugarte, o médio que jogou no Famalicão, jogador uruguaio, ainda muito jovem, e também do dinamarquês Daniel Vass, jogadores que são apontados ao Sporting.
São boas contratações. Não sei se fazem o Sporting melhor ou se descansam o Sporting quando há capacidade para defender o título. Acho que não. Acho que aí faltam reforços de outro nome, sobretudo para a frente. Acho que são esses que vão definir a época do Sporting.
Mas aí talvez o Sporting esteja primeiro à espera de fazer algum encaixe financeiro com alguma transferência de um jogador titular.
Sim, por isso, pelas informações que tenho, acho que estão os três. Estão Porto e Vigo Sporting, estão todos
à espera primeiro do encaixe.
No mesmo barco, à espera do encaixe. Depois, o mercado está parado em todo o lado, portanto, não tem acontecido absolutamente nada em praticamente clube nenhum. Acredito que o Sporting esteja à espera que saia alguma boa notícia do europeu. Não tenho muita certeza de que isso tenha acontecido. No momento acabou por não jogar, portanto não valorizou o que esperavam. E o
Pote também não.
O Palhinha não creio que tenha sido propriamente brilhante no, 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 na seleção, apesar de ter jogado. portanto é uma questão de arranjar aqui um negócio
possível.
O
Sporting espera também transferir Jovan Cabral?
Sim, mas que mercado, mas está um mercado assim tão...
Não, em relação ao Sporting, João, aquilo que neste momento mais me chama a atenção é a questão do João Mário. Sei que será um jogador caro, não é, em relação ao contrato que tem com o Inter, mas ver o Sporting com dúvidas em querer o João Mário, eu acho que é não perceber a qualidade de um jogador e também porque é que se ganha muitos jogos e porque é que, independentemente do rendimento dele maior ou menor em muitos jogos da época passada, e fizemos essa análise, penso que é um jogador incontornável para o Sporting, na minha opinião. Acho que é um jogador que sabe gerir o jogo como mais ninguém naquele 11, dentro do meio campo, e portanto causa-me a impressão o Sporting poder eventualmente, não sei se isto é estratégia negocial, ou não mostrar muito interesse, não faço ideia também qual é o mercado que o jogador tem neste momento, depois destas épocas, mas quer dizer, não sei, o tal esforço que se diz que o Sporting tem que fazer pelo João Mário, eu acho que valeria a pena de forma indiscutível. Quer dizer, era um jogador que para mim não tinha discussão, né, em relação a continuar. Embora, claro, é preciso gerir depois, né, financeiramente o clube. Agora, colocar em causa por razões desportivas parece-me uma coisa, na minha leitura, sem sentido nenhum.
E ele está colocado em causa a esse nível? Pensam que sim? O Sporting duvida da utilidade do João Mário no plantel?
Utilidade em relação àquilo que é um investimento, que é o tal esforço.
Acho que está a haver um jogo de paciência para tentar esgotar as hipóteses que o Inter tem de despachar o jogador, pensando que o Sporting acabará por ser uma solução obrigatória para o problema. Talvez. Acho que é mais isso. Se calhar um desinteresse mais estratégico até do que propriamente negocial.
Pois é, isso que eu estava a dizer, porque eu considero o jogador era um médio que com uma qualidade, aliás, basta recordar que foi, estávamos há pouco a falar da seleção, o que é que foi ele na seleção de 2016, não é? O que foi ele também em tantos momentos da nossa seleção nos últimos anos, portanto...
Sim, aliás, foi na altura o que eu há pouco estava a dizer do Fernando Santos, quando ele me fala do Ricardo Quaresma e do Nani, dos jogadores que tinham muita criatividade, e faltava-me aqui um jogador que ele também me tinha falado, e era precisamente o João Mário.
O João Mário é um craque, é um miúdo que, ainda por cima, é um miúdo impecável, pá, tem faz grupo, e sinceramente, não, quer dizer, neste Sporting, época passada, acho que foi demasiado causticado na crítica, não sei o que é que esperavam do João Mário naquela equipa. Eu acho que foi um jogador-chave em muitos momentos, um pouco invisíveis quase, para a percepção, enfim, do comum do analista, enfim, que vê os resumos, as fintas e os remates, e o João tem um trabalho quase burocrático, mas que é indispensável para a equipa, na gestão de ritmos de jogo e qualidade de passe, que eu acho que é indispensável para o melhor Sporting. E pensar este Sporting, que foi campeão, imaginando agora o próximo, no ano seguinte, sem o João Mário, eu acho que é não perceber as fundações da equipe.
O Sporting continua também interessado em Ricardo Desgaio, continua esse braço de ferro com o Sporting de Braga, e não é fácil negociar com António Salvador, o presidente do Sporting de Braga. E vamos ver se Ricardo Desgaio acabará por ser jogador do Sporting, ou se o Sporting, Zé Manuel Ribeiro, partirá para uma outra opção. Daniel Vaz é uma outra opção.
Essa é a alternativa. Eu não sei.
Embora o Ricardo Gaia possa jogar noutras funções que não apenas lateral. E o Daniel Vaz também.
Como me parece, qualquer um dos dois é uma boa solução. Sendo que ainda há o Porro, portanto, não é uma questão-chave. Insisto, isso não é uma questão-chave para o Sporting. Acho que é um desejo do Rui Amorim, provavelmente a pensar que será uma posição muito desgastada durante a época e que precisa de umas boas funções para ali, mas parece-me que o upgrade do Sporting depende de posições mais à frente. Depende de um grande desequilibrador, depende de um grande avançado.
Uhum. Olhando para o Futebol Clube do Porto, e por falar em avançados, mas para o clube azul e branco, Morelos ou Beto, é essa a dúvida do Porto nesta altura, Zé Manuel Ribeiro? Contrata o avançado do Rangers, ou se desiste por não chegar a entendimento com o Rangers relativamente às verbas, e ainda estão separados por uma diferença grande, desiste Morelos e opta por Beto?
Eu acredito que sim, sei que o Beto agrada. sei que o Beto agrada e que está pelo menos conversado, digamos. A solução Morelos é uma solução bastante superior. Estamos a falar de um jogador já rotinado na Europa, já com muita Liga dos Campeões, já com seleção.
Sim, é um jogador de certezas. Garantido. Não há, chega aqui e rende. Sim. No nosso campeonato faz muitos golos e além, joga fácil em qualquer lado.
Para além, lá está a questão, a substituir apenas Marega ou fazer o tal upgrade para um jogador melhor naquela posição. Aí entrou o Morelos.
Na tua opinião, é um upgrade. Beto é substituir Marega e Morelos é um upgrade.
Sim, é o que eu acho. Acho que o Morelos faria um ataque melhor, mais completo.
Repara, eu gosto muito do Beto, não é? Acho que é um jogador que tem um potencial enorme, mas é um jogador ainda que há que ver agora numa equipa grande e como é que vai reagir. É outro ambiente, é outra equipa, é outra exigência, é outra camisola, tudo isso conta. Não conheço o Beto assim não o conheço mesmo pessoalmente. Portanto, isto também é muito importante para perceber o que é que está ali dentro do jogador. Talento técnico, isso é evidente, mas é um jogador que eu acho que era importante o Porto no plantel, mas e depois logo se veria se iria ter no 11 ou não. O Morelos é um indiscutível, a entrar o Porto teria ali um craque na frente.
E o Otávio e o Corona saem ou ficam? Segundo diz o jornal O Jogo hoje, o Sérgio Conceição quer amarrar o Otávio, quer ficar com ele.
Claro, quem não quer?
Sim, até porque não há uma solução óbvia para ele, não é? Não. O Fábio Vieira é um jogador completamente diferente, que eu acho que beneficiaria com a saída do Otávio, provavelmente, mas é um jogador completamente diferente, não é a mesma coisa. Outras coisas, perderia num, mas ganharia noutras.
O Otávio é um jogador indispensável para o Porto. Para a ideia de jogo do Sérgio Conceição, é
o Otávio que podia ter ido à seleção. Não quero voltar aqui atrás no tema seleção, mas era um jogador que podia ter.
Por exemplo, é um médio que casaria muito bem as duas coisas.
Cresceu muito, pá, esse nível, taticamente. É.
Quando estamos a falar
do
ala que defende ou que não defende, o que faz esse trabalho, não
e
faz.
É criativo.
O Otávio faz.
Sim, por isso é que eu me lembrei.
Então é criativo.
Lembrei-me dele porque nós há pouco estávamos a falar de termos os alas que também saibam defender e jogar por
grande. É um grande jogador, tem tudo.
E o Otávio faz muito isso.
Tem tudo.
Sim. Quanto ao Corona, o Corona eu acho que é mais uma questão financeira, mesmo uma questão de não perder dinheiro com ele, não correr o risco de que ele acabe por sair a custo zero no ano que vem.
Apontado ao Sevilha agora.
Sim, portanto acredito neste momento haja um esforço até de facilitar essa saída para que não aconteça a mesma coisa. Até porque neste momento.
Agora estamos aqui a falar de um jogador fundamental no Porto, não? Estamos a falar de um dos melhores jogadores da Liga.
Está bem, mas também há de chegar um dia em que o Luís Dias tem que se afirmar, não é? tem que se tornar o jogador que promete.
Que golaço marcou o Luís Dias.
O próprio PP acaba de chegar também é um jogador para essa posição. Acredito que o Francisco Conceição também...
Eu acredito que sim, acredito que o Corona aparecendo uma boa proposta e estando de facto no
último ano.
Não sei se precisa ser uma boa proposta ou ser só uma proposta razoávelzinha.
E um bom clube no bom campeonato.
15 milhões?
Sim.
E no bom clube e no bom campeonato, acho que o nível dele.
E vale bem, 15 milhões, 15, 20 milhões vale bem.
Sim,
claro que vale. Claro que o Porto joga na Champions, não é? Mas claro que o campeonato português, com todo o respeito.
Até acharia incrível se não aparecer ninguém a dar essa.
Se não aparecer.
Ainda não apareceu. Até agora.
Claro, acho incrível.
Corona está aqui já há bastante tempo.
Se não aparecer é pensar no
E joga
bem,
mundiais e tudo.
É só isso, não é?
E joga mundiais e agora vai jogar esta Gold Cup, que também todos os cautas veem. A qualidade dele é inegável e acho que merece um grande campeonato, sinceramente, com todo o respeito para a nossa liga e a vontade que ele fique em Portugal, claro. Como todos os grandes jogadores, eu acho que ele merece um grande campeonato, como um espanhol ou um inglês.
O Benfica sempre contratou o Gil Dias. Tínhamos falado aqui dessa possibilidade do Benfica contratar o jogador que era dos quadros do Mónaco, que esteve emprestado ao Famalicão, e sempre se confirmou. O Benfica contratou mesmo Gil Dias. Fala-se da possibilidade de saída de Grimaldo.
Sim, mas eu não vejo a relação, sinceramente, embora o Gil Dias tenha jogado, como já falamos aqui, lateral esquerdo algumas vezes esta época, mas foi o pior que lhe podia ter acontecido, porque o Gil Dias não é lateral esquerdo, embora seja um bom jogador e um jogador inteligente, não é? E, portanto, vai-se defendendo dos defeitos e de fazer mais vezes coisas que não faz bem e fazer menos vezes aquilo que faz bem, não é? Que é o que acontece quando lhe metem a lateral esquerdo.
E não será para aí que o Jesus está a pensar nele? jogando com três centrais.
Acho que o Jesus olha para um jogador e, olha para, e imagina o lateral quase sempre. Né? A quantidade de jogadores é que eu já vi os dois querem fazer lateral.
Três centrais, não é?
Sim.
Exatamente, para ele só há os laterais e os que ainda não são laterais.
De facto, a quantidade de jogadores que eu já vi que ele quer transformar em laterais, uns dão certo, outros não dão, sei como tudo na vida.
Fábio Coentrão foi um caso de imenso sucesso, mas foi. Há outros que não resolveram.
Logo a seguir foi o Malgarejo, né, que ia por aí, não vamos agora fazer o elenco. Mas eu vejo o Gil Dias um jogador, não digo um jogador adiado, até agora tem sido um talento errante.
Bernardo Silva,
assim.
Tínhamos esquecido. Bernardo Silva, da esquerda.
Sim, o próprio Bernardo também estava apontado também a poder fazer essa lateral esquerda. Não, mas a questão do Gil Dias, eu penso no que é, para que é que o Jesus o quer, não é? De facto, para lateral esquerdo, para fazer a ala esquerda, quando ele joga bem é na direita, indo para dentro, é para jogar como extremo no Benfica. Um jogador que, enfim, com uma carreira tão instável que teve até agora, no Mónaco, no Famalicão, no Rio Ave, nunca foi um talento consistente, não é? Para fazer plantel e poder utilizá-lo. Eu tenho muito receio que ao fim de 10 jogos, enfim, o Gil Dias já pouco exista dentro do Benfica. Sinceramente, tenho muito medo desta contratação, porque gosto muito do jogador, acho que tem um talento enorme, mas vamos ver, pode ser que me engane. Em relação à aposta dele e o nível que ele possa atingir no Benfica e em que posição.
O Benfica, Zé Manuel Ribeiro, que mantém também um interesse em Carlos Júnior, do Santa Clara. O Benfica, pelos vistos, oferece 2 milhões de euros, o Santa Clara pretende 4 milhões por este jogador.
Sim.
Pode ser mais um que depois nunca veste a camisola do Benfica, não é?
Sim, pode ser mais um, assim. Eu não acho que ele fosse completamente inútil no Benfica. Lá está, é um jogador que, é um jogador que encaixa nesta lógica dos ataques que batem nas defesas, não é? Porque ele é o primeiro a pôr o pé e tem essa mais-valia. Não, eu acho que é uma experiência nova isto provavelmente o Benfica está mesmo, desta vez, a reforçar-se no campeonato português a sério, portanto, uma novidade completa. Não sabemos bem quais são as intenções. Eu não deixo de ligar este Gil Dias àqueles nomes de avançada de extremos.
Talvez já não consiga chegar a outros mercados.
Não consegue. Isso, os três, não neste é. Momento...
Isso que é, tem que se virar para o mercado nacional.
Isso vai ser... Isso. E não é só isso. E tem a ver com os fracassos também, não é? Porque não foi só ter andado nesses mercados. Foi ter andado nesses mercados com muito má sorte, não é? Com muito pouca sorte. Há uma série de jogadores que fracassaram. O Gil Dias, eu não consigo deixar de o ligar àqueles nomes de extremos sul-americanos que o Benfica andou a sondar nas últimas semanas. Portanto, não sei se não é uma alternativa racional, digamos, para ter ali um jogador que cumpre estes mínimos, mas aí depois é o que diz o Luís, mas depois há o Jesus.
Sim, não sei, nesta altura, essa questão financeira que vocês falam, porque... Parece que todos os clubes estão vendedores, não é? Os grandes. A questão do Rafa, não é? Perceber até que ponto o Rafa fica no Benfica ou sai, porque quando agora vocês estão a falar em extremos.
Newcastle volta a perguntar para o Rafa. Já é um clássico também.
Pois,
o Newcastle
está
sempre.
Mas agora acho, que o Rafa, lá está, faz um grande jogo no primeiro jogo do europeu e ontem nem foi para a bancada.
Bancada,
não é?
Sim.
Não é? E
sim,
acho que não houve nenhuma questão física.
Penso que não, pelo menos sim, não tenho conhecimento.
Mas o Rafa é dos tais jogadores que no nosso campeonato. Marca a diferença. Pode ter uma oportunidade num nível desses, num Newcastle, seria muito interessante vê-lo lá e para o Newcastle também. Mas estamos a falar de jogadores que vai mexer nas bases da equipa do Benfica. Né?
E também não será um jogador barato. O Benfica não quererá ficar sem Rafa por pouco dinheiro. Será sempre
a questão,
que pedirá sempre
o problema é
30,
que...
35 milhões por Rafa.
O problema
não?
É que há necessidade de vender. E quando tens a necessidade de vender, em geral quem faz o preço é quem compra, não quem vende. Quando não tens tanta necessidade de vender, já podes tu fazer...
Estás mais confortável.
Claro. E o problema é esse, né? para os nossos clubes.
Sim.
Agora.
E apesar de tudo...
E ainda por cima no mercado em pandemia.
E o europeu não foi, propriamente, uma grande mais-valia para
o... Eu surpreendo-me ontem o facto de ele ficar na bancada, não estar, pelo menos, no banco de suplentes. Acho que é aquele tipo de jogador que, quando entra, o jogo não fica indiferente à entrada dele.
Ah, e também estava o Gonçalo Guedes, que fez uma época fantástica no Valência.
Estava o William
também,
não sei
se vocês viram os jogos do Valência, mas o Gonçalo Guedes faz nos últimos jogos, os últimos 10 jogos, ou seja, 15, são de um nível fabuloso mesmo, do melhor que ele já fez.
Vamos ver como é que este processo Rafa se desenvolve e a partir daí, que com o encaixe financeiro que o Benfica fizer, que possibilidades é que o Benfica também tem de se posicionar no mercado. No Sporting de Braga, Sequeira, o lateral esquerdo renovou até 2024, lateral esquerdo que faz também muitas vezes de terceiro central pela esquerda, e no Braga continua a falar-se muito também de Mário González, o avançado.
E está contratado.
Está contratado já, em definitivo.
Sim.
Já é jogador do Braga. É. Pensas que é uma boa...
Acho que sim. Uma boa jogador. É um bom jogador. Dentro da forma do Braga jogar, vai jogar ali entre aqueles dois homens que jogam nas costas do ponta-de-lança, movimentando-se a partir da ala, mas na questão do Braga... Vamos ver também em relação àquilo que pode ser a contratação de um jogador mais criativo, digamos assim, para a equipa. Não é? Há aqui um jogador que ainda está solto no mercado, que nós falámos muito ano passado, que é o Ryan Gold, que eu acho que não vai ficar na segunda divisão e que pode vir parar um clube destes. E o Carvalhal Crivo.
Seria um belíssimo reforço para o Sporting de Braga, Zé Manuel Ribeiro, Ryan Gold.
Eu acho que seria até para os outros.
Para todos.
Quando falas do Otávio, eu não consigo deixar de pensar que o Gol tem características para fazer essa posição e que podia fazê-la bem. Não sei se é essa a ideia dos dirigentes do Porto. Penso que não. Penso que não agradará muito, mas acho que o Gol encaixaria em qualquer equipe, mesmo no Sporting, por exemplo.
E no Porto, não falamos, mas a contratação de um central que falei sempre ao longo da época, tenho que falar de sempre tanto, que é o Fábio Cardoso, não é?
Sim.
Indiscutível, sim. Não é?
Deixa-me só falar aqui também de um jogador que tem vindo agora, tem aparecido nos jornais, muito jovem, 17 anos, do Vitória de Guimarães, Herculano, um avançado.
Ponta de lança.
Ponta de lança, muito possante. Vocês sabem alguma coisa deste jogador?
Sei o que vejo dele, não é?
Mas já o viste jogar?
Vi jogar assim, nos jogos que tenho a hipótese de ver, no Canal 11, sobretudo. Não é?
Mas já está, já é internacional?
Sim.
O que é que te parece?
Parece-me um jogador forte fisicamente, é um jogador que tem uma qualidade tremenda na encarar os defesas, mas tem que ver num nível superior. Eu também já te falei que o Braga tem, também tem, na equipa B, um ponta-de-lança brasileiro, que é muito caro, não sei se o Braga vai ou não fazer a compra de parte do passe com o Flamengo, que é o Vítor Gabriel, que eu acho que é o melhor jogador até, mas o Herculano sim tem essas características que atraem da dimensão física. Agora veremos a sua evolução, não é? E perceber exatamente o que é que está ali, não é? É muito cedo ainda para dizer isso, mas atrai, é um jogador que sim, queria tê-lo na minha equipa.
Vamos fechar o Visão de Jogo por hoje. Só uma questão, Zé Manuel Ribeiro, um almoço na mealhada, mais um agora. O futebol português decide-se muito ali na mealhada, à mesa, entre Luís Filipe Vieira, Pinto da Costa e Pedro Proença. Não falta aqui Frederico Varandas neste almoço.
Estava de férias.
Sim, é capaz de dar de férias, nunca se sabe. Não é só faltar, falta e depois está mais o Pedro Proença, porque o último almoço na mealhada era contra Pedro Proença e Fernando Gomes na seleção. Agora já aparece o Pedro Proença no almoço. Portanto, é como nós sabemos, vai haver a centralização dos direitos televisivos.
Mas há aqui uma aproximação entre Luís Filipe Vieira e Pinto da Costa, pode concluir?
Há uma aproximação dos interesses, porque no fim há muitos interesses comuns entre os clubes grandes. Isso, eles, por muito que finjam noutras alturas, não é assim, no fim, e neste momento o que está a acontecer...
Como é que tu vês que Pinto da Costa e Luís Filipe Vieira, depois de tudo o que disseram um do outro e dos processos em que estão envolvidos, se consigam sentar à mesa, é assim uma coisa um bocado estranha, não? Ou não?
É como te digo.
Para o comum dos mortais, adepto, claro, vai com uma bandeira, custa-lhe ver, mas é isto, é o que acontece.
Quem estiver a ouvir-nos vai achar que eu sou muito velhinho, mas eu só tenho 49 anos. Mas...
Tenho mais.
mas já vi. E sou o mais novo aqui do programa.
Sou
mais jovem.
Jogas nos
Júniores?
E se fosse agricultor, acho que até aos 60, jovem agricultor.
Exatamente.
Se fosse para agricultor, tens mais uns anos.
Mas eu já vi este filme muitas e muitas e muitas vezes, não é? Portanto, há sempre um momento em que eles, de facto, têm que sentar, porque há ali um interesse que vale mais do que todo o resto. Neste momento é a centralização dos direitos. São os três clubes grandes preocupados, não é? Porque... se calhar este negócio não vai ser tão bom como devia, e alguém vai estar de olho na fatia dos três grandes, e se pode ser alguma coisa dali para os outros, e portanto convém começar a controlar a evolução dos acontecimentos, que estava completamente fora do controle dos clubes grandes. Portanto, isto, basicamente estamos a falar de uma lei que foi aprovada na Assembleia da República e que terá desenvolvimentos a muito curto prazo, e isso não está no controle dos clubes grandes, e portanto, é isso que eles querem, é chamar a si algum controle sobre este processo, com a ideia de que vão acabar por ser prejudicados aqui.
E qual é o papel do Sporting no meio disto?
Eu acho que o Sporting, aparecendo ou não aparecendo nas reuniões, pensa exatamente o mesmo, está preocupado com isso. Aliás, há aqui uma hierarquia de preocupações.
Esta reunião, na tua opinião, foi feita com o conhecimento de Frederico Varandas? Frederico Varandas sabia que Pinto
tenho,
Costa, Luís Filipe Vieira e Pedro Proença iam estar reunidos?
Não tenho informações, como te disse, tive férias até ontem. não tenho informações disso. Acredito que não é muito fácil tu fazeres uma reunião destas à revelia de um dos três grandes. Portanto, para ser à revelia, tinha que haver aqui um motivo mesmo muito importante. Alguma coisa muito séria contra o Frederico Varandas. Não tenho noção de que isso exista. E como disse, os interesses dos três nesta matéria são exatamente os mesmos.
Voltaremos na próxima segunda-feira com mais um Visão de Jogo. Este fica mesmo por aqui, está esgotado o nosso tempo. Voltaremos então na próxima segunda-feira com mais um Visão de Jogo, porque você já sabe, não chega a olhar para o jogo, é fundamental ver o jogo. Um abraço, até para a semana.